Olá, eu sou Rafael Carvalho.
E eu sou Adolfo Nomellini.
E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso.
No episódio de hoje, vamos falar de viagens internacionais. Seja para quem vai pela primeira vez ou para quem ainda tem pouca experiência.
Vamos dar dicas e um checklist completinho para você não passar perrengue em outros países. Partiu?
Partiu. Eu amo viajar pelo Brasil, Rafa, e eu sei que você também, mas eu morro com saudade daquele friozinho na barriga, sabe, das primeiras viagens que eu fiz pra fora.
Nossa, nem fala, além daquele medinho, é uma experiência muito legal você chegar num destino, né, completamente desconhecido, você não entende nada, escuta um novo idioma, não sabe nada da moeda local, nem sabe, porque nunca viu uma cédula na vida.
Dá um medinho, né, e você sabe que existem dois tipos de viajantes internacionais que vão pela primeira vez pro exterior. Os que não estão nem aí, chegam prontos pra encarar o que der e vier, e os outros que ficam mais apreensivos, como eu na minha primeira vez. Aqueles que querem planejar tudo com medo de errar, sabe?
Sua cara, você é desse que...
Coisinha por coisinha, com medinho.
Lê de tudo. Mas chega de falação e vamos então começar o nosso checklist com dicas preciosas para você planejar a sua viagem, quer dizer, sua primeira viagem internacional, ou então se você já foi poucas vezes, vai ajudar também.
Passo 1. Organizar documentos, vistos e vacinas. Até mesmo antes de comprar uma passagem, vale checar. Primeiro, precisa de passaporte? Pode ir só com RG?
Tem países que podem ir só com RG, sabia?
Eu sei, aqui na América do Sul...
Quase todos.
Quase todos, que fazem parte do Mercosul, né?
Não, porque não? Também pode Colômbia.
Ah, é verdade.
Também pode Peru, também pode Bolívia. Todos podem aqui, tirando Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.
E passaporte tem que ficar ligado também se ele tem 6 meses aí para vencer, porque tem muitos países que exigem, acho que a maioria, né? Quando você vai entrar, que o seu passaporte tenha pelo menos
tem
mais...
Tem muitos que são 3 meses, mas é bom você pensar, 6 meses já tá na hora de renovar.
6 meses de validade. Então fica ligado, porque, né? Imagina chegar lá com... Se bem que geralmente eles olham aqui ainda, né? Na hora do check-in.
Ué, mas... olham aqui e você perde a passagem.
É assim, mas imagina chegar lá. Imagina, pior ainda, né?
E além disso, vale você saber, você checar se brasileiro precisa de visto para onde você vai.
É
boa,
verdade.
Uma boa dica assim, de fonte, confiável, é o consulado do país para onde você vai viajar e também o Itamaraty. Mas calma.
Fala.
Porque muita gente tem medo de... Pergunta muito pra gente aqui nesse Mundo é Nosso. Sobre visto. Tipo, Europa, pode ficar tranquilo, não precisa de visto, a maioria.
A partir do ano que vem vai precisar só daquele documento, né?
Mas é um ETIAS, é um documento automático.
Mas a partir de 2023 tem que ficar ligado com isso, tem que pagar, né?
Mas é 7 dólares, 7 euros.
É, não, mas só tem que.
Ah, sim, mas não é visto, porque a gente pensa muito no visto americano, então não tem que ficar na fila, pagar caro, passar pela entrevista e ter medo de ser barrado. E aqui na América do Sul também nenhum brasileiro precisa de visto.
Tem que ficar ligado na conexão, se você for fazer conexão. Nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa de visto.
Exatamente.
Mesmo que você não vá ficar no país, mas só por passar por ele, você precisa do visto.
Isso mesmo.
E as vacinas, Rafa? O site do Itamaraty que você já citou, é ótimo, já citou.
Não liga não, gente, ele hoje está com um probleminha de dicção.
E da OMS são boas opções de consulta. Por exemplo, a da febre amarela, ela é exigida de brasileiros em países como? Olha só,
calma. Oh, é gigantesca a lista de países que cobram vacina de febre amarela do brasileiro. Eu não sabia tanto.
África do Sul. Só alguns, hein? Austrália, Bolívia, Colômbia, Indonésia, Maldivas, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Tailândia e muitos outros.
Eu fui ver a lista, são tipo assim, 50 países. É muita gente.
Então é bom ficar ligado. E é bom não deixar para a última hora, porque você tem que ter pelo menos 10 dias de antecedência, porque acho que é o tempo que a vacina demora para fazer efeito.
Isso, mas aí não adianta só tomar a vacina para febre amarela. Se você for exigido, você vai precisar do certificado internacional. Tem alguns postos, né, do SUS que dão esse certificado.
Não, mas agora dá para fazer pela internet, acabei de fazer o meu.
Aí, ó, nem sabia.
Porque quando eu tomei, valia só 10 anos, agora ela é vitalícia.
Então essa é a parte boa, se você está planejando viajar um dia para o exterior... Já toma essa vacina, faça o certificado, porque ele vai durar para sempre, então pronto.
Eu fiz o certificado pelo site mesmo, do governo, e acho que em 2 dias já estava no meu e-mail.
Pronto. E sem falar que hoje em dia, a vacina contra a Covid-19, né? Que muitos países exigem um comprovante, independente de quantas doses. Então fica atento sobre isso.
É verdade, e também tem que emitir o certificado internacional, né?
Aham.
Agora, por fim, vale pesquisar se há mais algum documento exigido na imigração. Normalmente... Além da passagem de volta e comprovante de hospedagem, tem alguns países que podem pedir meios que comprovem que você tem como pagar a viagem.
Tem que mostrar o din-din, ou então o extrato, não, fatura do cartão de crédito.
É, exato. E tem que mostrar que seu cartão tem limite.
Exatamente.
Né? E tem que ter um cartão internacional. Seguro viagem, entre outros.
Tem vários países que exigem seguro viagem.
Na Europa.
Principalmente muito, agora em tempos de Covid. A gente vai falar disso mais pra frente.
Depois a gente fala.
Vamos ao passo 2. Finalmente, depois que você já pesquisou pra onde você quer ir, vamos comprar a passagem. Eu adoro essa parte de comprar a passagem, até se pagar, mas eu adoro comprar.
Eu odeio ter que gastar. Ainda mais agora, né?
Então vamos focar na passagem. Com preço alto, do jeito que está nesses últimos meses, vale fazer de tudo para conseguir um preço bom.
Com mais tempo para se planejar, vale ficar ligado em sites de promoções e também nas próprias ofertas das companhias aéreas. Tem que ficar sempre ligado, porque sempre tem umas promoções, né?
Tá difícil, mas teve umas.
O ideal, inclusive, é você viajar a partir da promoção, né? Em vez de você decidir o destino antes, você vai na promoção, pega o destino e depois você decide o que você vai fazer. Outra dica é buscar por épocas mais baratas e colocar alertas de preços em buscadores como o Skyscanner.
Eu uso muito.
Eu também uso, porque você coloca lá a data que você quer.
Quando o preço sobe ou o preço desce, ele te manda um e-mail.
Você põe tipo um mês. Naquele mês, não tem uma data específica, ele vai mostrar se a passagem está aumentando, se está diminuindo, aí você consegue comprar pagando menos. Assim, isso. Aí, né, você consegue acompanhar o preço até decidir a hora de comprar.
Isso mesmo. Ô, Ari, antes de a gente continuar nossa listinha, vamos contar uma historinha que a gente gosta de falar, né?
Vamos.
Afinal, né, podcast é falado. Né?
Exatamente.
Então conta pra gente, pra onde foi sua primeira viagem internacional?
A minha foi muito básica. Todo mundo, acho que é a primeira de quase todo brasileiro, né? Adivinha pra onde eu fui?
Paraguai.
Argentina.
Eu acho que a maioria vai lá de Foz do Iguaçu no Paraguai, não? Mas é na Argentina, Argentina também.
Não, é, mas eu fui pra Buenos Aires, eu fui sozinho, hein?
Aí, ó.
Eu tinha 21 anos. Era muito novinho, né?
É, ninguém precisa saber que você já tá com uns 40.
Ah, até parece. 34, tá? Você que vai fazer 40.
Eu não.
É... Ah, não. Então, aí, mas foi tranquilo, eu fiquei muito ansioso, mas eu lembro que você me deu várias dicas também, porque você já tinha ido, e aí eu comprei um guia, na época era guia impresso ainda, porque, né, foi em 2010 isso, então eu comprei um guia impresso, mas foi tranquilo, eu levei dinheiro, sabe que eu nem lembro como, naquela época, sabe o que eu fazia?
Você olhava locutório pra falar com a sua mãe, eu lembro.
Nossa, isso sim.
Locutório é aquele lugar que tem tipo um telefone que você vai lá e paga pra ligar pra casa.
Tinha que pagar pra ligar, porque não tinha nem smartphone na época. Mas sabe o que eu fazia? E você também fazia? Eu levava o cartão de débito do Brasil e sacava dinheiro lá.
Verdade. Era caro.
É, mas naquela época valia a pena, né?
Valia.
Agora não vale mais. E você, Rafa, pra onde você foi?
A minha foi mais roots.
Foi. Eu perguntei, mas eu já sei, né?
Nossa, eu fui pra Rondônia, depois atravessei pro Acre, depois atravessei de táxi pro Peru. Aí era meu primeiro destino, era o Peru. Fui pra. Depois peguei um voo pra Cusco. Depois fui pra Bolívia. Depois o trem que eu ia voltar pro Brasil tinha quebrado. Tinha alagado a estrada.
Nossa, que beleza.
Ferrovia. Aí eu tive que pegar carona com umas argentinas. Fui pra Buenos Aires, conheci Buenos Aires.
Ó, rendeu.
E aí eu queria voltar pro Brasil, minha mãe não quis pagar minha passagem.
Sacanagem do IG, hein?
É, minha mãe foi sacana. Ela falou: não, você que inventou dessa viagem, ninguém mandou você ir pro outro lado, você tava no Peru. Aí eu tive que ir de barco pro Uruguai. Depois voltei de ônibus pra Porto Alegre, do Uruguai.
Nossa.
Viu? A viagem foi ótima, durou tipo uns 2 meses.
Que horror, hein?
Mas cheguei aqui.
E você ficou com medo?
Aí minha irmã ficou com dó só na passagem mais barata, assim, na hora que eu tava em Porto Alegre. Ela falou: não, então eu vou te dar uma passagem se você vir de Porto Alegre pra cá.
E São Paulo.
É, só isso que ela.
Pelo menos, né?
Eu fiquei com vários medos, mas eu adorei, foi demais, experiência única. E ela tava sozinho também.
Imagino. E quantos anos você tinha?
Não lembro.
Nossa, péssimo. Que ano foi?
Foi em 2008?
Não, foi antes.
Foi em 2006.
2006 ou 2007.
Eu não lembro quantos anos. Eu não sei fazer essa conta.
Você tinha uns 23, 24, era novinho também.
Jovem.
Vamos seguir então. Passo 3, calcule o seu orçamento. Essa parte é difícil, dói o coração, né? A gente sabe que dói o coração.
Mas o pior é que é difícil saber o preço dos lugares.
Mas é a hora que você tem que pegar o seu orçamento, olhar com calma, e vale até mesmo para você escolher qual estilo de viagem você vai fazer por lá.
Pois é, então tenta. Agora é fácil, né? Quando a gente viajou, que era difícil. Até a internet, né, normal era difícil, assim. Só tinha Orkut na época.
Não tinha nem blog, não existia blog de viagem.
Então, hoje é fácil. Então você vai pesquisando, você vai ter uma ideia de quanto você vai gastar com hospedagem. Hospedagem é fácil, que é só entrar em sites tipo Booking, hotéis.com.
O mais difícil, eu acho que é alimentação.
Alimentação, quanto custam as coisas, é bem difícil. Quanto você vai gastar com transporte é fácil. Transporte, deslocamento.
Isso é fácil de achar.
Use e abuse na internet, gente, pra ver todos os preços, passeios, ingressos. Tá muito fácil hoje em dia.
Isso é fácil também. Você entra no site. No site do museu, no site do parque, aí você consegue saber o valor, né?
Exatamente, mas uma coisa muito importante, que quem é viajante de primeira viagem não lembra disso.
O quê?
Ué, você tem que guardar um dinheirinho extra, não só para imprevisto. Imprevisto a gente sabe que acontece, mas também para você fazer aquele carinho em você, né? Mesmo se você tá com orçamento apertado, tem um dia que você pode comer num restaurante bom.
Precisa ter um luxo, né? Pelo menos.
Um luxinho, né? Um presente, nem que seja comprar uma coisa para trazer. Eu vou no supermercado e compro tudo que tem.
Nossa, também. Quando... Dependendo do lugar, eu trago um monte de queijo, trago vinho, chocolate. Trago chocolate. Agora eu só passo branco, né? Então, perdeu a graça.
Ou seja, é importante você pensar no seu orçamento pra você não voltar falido, né? E também pra você decidir quanto dinheiro você vai levar. E a dica é, você pode levar em moeda estrangeira. E hoje em dia é muito fácil, porque tem muitas dessas contas internacionais aqui no Brasil.
Verdade. Eu já tô pensando na próxima viagem internacional fazer uma conta internacional.
É, mas fuja sempre do cartão de crédito, porque o IOF é altíssimo. É a forma mais cara que tem de viajar com cartão de crédito.
Infelizmente. Porque
adoraria gastar tudo no cartão de crédito. Muito mais fácil.
Passo 4. Podia não ter IOF, né? Passo 4. Faça um roteiro.
Desculpa, eu ri.
Faça um roteiro e pesquise muito sobre o destino. A gente acha que já conhece tudo do destino porque a gente sempre quis ir, né? Mas tudo pode ser bem diferente daquela foto do Instagram ou dos sonhos de infância. Sabe aquele sonho que você tinha de ir pra Disney? Pois é, às vezes não é o que você imaginava. Então, pesquise muito para saber o que você quer fazer para montar o seu roteirinho e até mesmo quais cidades você vai conhecer.
É, acho que a gente fica vendo aquelas fotos no Instagram, fica morrendo de vontade, né? Quando vê, você chega lá, o negócio é totalmente diferente. Totalmente. É só a foto que é bonita, o lugar é estranho, tipo,
às difícil. Vezes a foto é fake, tipo aquela da Indonésia, que é um espelho.
É verdade, né?
Pois é, então. Mas por isso que você tem que fazer o quê? Entrar no Esse Mundo é Nosso.
Verdade. Pesquise blogs de viagem que você gosta, aí vamos fazer nosso jabá, né, gente? Esse Mundo é Nosso tá aqui pra te ajudar. E você pode comentar que
a gente... Ouviu o barulhinho da minha água? Tô tomando água.
Tô vendo. Então. E a gente sempre responde, viu? A gente responde todo mundo que deixa um comentário com dúvidas.
Então, por favor, qualquer coisa é só entrar. Essemundonosso.com.br e também nos nossos amigos, outros blogueiros, sempre vai ter muita informação pra você... organizar a sua viagem, né,
principalmente,
Rafa?
Que tem muitos lugares que a gente nunca foi, então pesquise dos blogs que você gosta, que é uma das melhores fontes que tem.
Pergunte para os amigos que já foram, porque isso também é muito bom, mas isso também às vezes é meio chato, porque a pessoa... Ai, tem umas pessoas chatas que...
Ah, você tem que fazer isso, é isso que eu falo?
Se você não for para esse lugar, é porque você não foi... Tipo, se você for para o Rio de Janeiro e não foi no Cristo Redentor, você não foi no Rio de Janeiro.
Não,
tem gente chata também.
Pede dicas práticas, não pergunta o que tem pra falar, o que você vai fazer, não, que a pessoa vai mandar você ir no lugar que ela foi, mas às vezes você pode descobrir um lugar que só você foi.
Aí vai naquele restaurante que é o melhor da cidade, só que é super caro, né?
Não cai na pressão dos amigos não, mas o amigo é uma ótima fonte, chama tomar cerveja, que a pessoa vai ficando mais assim, sincera.
Verdade.
E ela vai te contar as verdades.
Agora também o que vale fazer é consultar os canais oficiais dos governos.
É, muitos destinos, não só países, muitas cidades têm sites... ótimos, com dicas,
exatamente.
Pelo menos práticas, assim, do que
isso
tem
vale
tem
até pro Brasil também.
É, várias cidades têm.
É, vale a pena, porque aí você vê o que tem para fazer. Às vezes já tem até os pontos turísticos, os sites para você entrar para ver o preço, vale a pena. Dicas práticas.
E uma coisa que a gente usa também bastante, não tem tanta informação quanto igual a gente falou num blog de viagem, mas você sentir a vivência no lugar para onde você vai, canal do YouTube.
É verdade, a gente também tem o nosso, hein?
A gente também tem, Esse Mundo é Nosso. Vários vídeos, pelo menos você vai ter uma ideia do que você vai encontrar por lá. Quanto mais informação você tiver, com certeza você vai errar menos. Tem que pesquisar sobre o clima, que roupa que vai levar afinal, né? Você vai chegar no destino de neve de Bermuda? Não, né? Qual a moeda do país? Atrações gratuitas, porque tem vários lugares que certos dias da semana a entrada nas atrações são de graça, as entradas são de graça. E as diferenças culturais também, para não cometer gafe, né, gente?
Por favor, né? Agora passo 5. Com as cidades definidas, escolha suas hospedagens. Agora que você já sabe o seu orçamento, as cidades que você quer visitar e o roteiro que quer fazer, é hora de escolher onde se hospedar de acordo com o que cabe no seu bolso.
É isso, você tem que pesquisar, tipo, a localização de onde você vai se hospedar, hotel, hostel, o seu Airbnb, o que seja. A localização é muito importante, porque às vezes a gente economiza...
E o barato sai caro.
Verdade. Você economiza, assim, pouco, mas vai ficar muito afastado e vai levar horas de deslocamento. Então, vale pagar um pouquinho para ficar numa região melhor, pelo menos mais perto dos pontos turísticos.
Assim. Pois é. Você tem que ver também se tem transporte público, perto do hotel, tem que ver muitas coisas. E o que vale muito a pena fazer também é ver os comentários de outros hóspedes. Isso dá para fazer no Booking, por exemplo, no próprio TripAdvisor. No Booking eu acho ótimo também, não? Porque você entra lá no hotel e aí vem todos os comentários das pessoas que já ficaram. Você coloca lá mais recentes e aí a pessoa fala o que ela achou.
É porque o serviço pode ter piorado, já vi vários assim.
Coloca nos mais recentes sempre, no TripAdvisor também. O TripAdvisor eu acho que ele já pega o mais recente, mas no Booking não.
Pega não.
O TripAdvisor não?
Não.
Então coloca os mais recentes também, por favor.
Próximo passo, passo 6, faça um seguro viagem. A gente já falou que seguro viagem tem país que exige, mas não só porque exige, né? Porque, gente, tempo de Covid não dá para viajar sem seguro viagem.
E tem que ser o seguro que cubra a Covid, né?
Era difícil todos. Durante o auge da pandemia,
agora
mas agora
já tá
fácil.
Mais fácil.
Agora tá fácil achar um seguro. E o seguro, eu vou contar para vocês, seguro não é caro, a gente acha que é muito caro.
Seguro morreu de velho, não é?
O seguro não é tão caro, igual a gente imagina. E, ó, você não correr risco, você já imaginou, tipo, Estados Unidos... Só se você for, tipo, medir a febre no hospital...
Você já vai pagar $100.
Ah, só isso? Achei
não,
que era mais...
Não, só pra medir a febre.
então, vale a pena. E eu já quase caí nessa de não fazer.
Nossa, graças a mim você fez, hein?
Eu tava no aeroporto, não tava?
Não, foi um dia antes.
Um dia antes, é. É porque não, porque tinha uma pessoa comigo no aeroporto que não tinha feito. Eu falei, pera, você tem que fazer também que eu fiz ontem. Eu tava embarcando, um dia antes de embarcar, esse aqui vem.
Pro Chile, né? Você é pro Chile.
Pro Chile. Aí ele, você fez seguro viagem? Eu falei, não, é Chile, gente, aqui do lado.
Pra quê?
E eram poucos dias, eram quatro dias.
E você falou assim, ele foi a convite. Ah, não, eles vão falar, eles devem ter feito, não precisa.
É, fui trabalhar, então era uma viagem a convite. E aí, devem ter feito meu seguro. O que aconteceu? Fui esquiar, achei que eu tava um atleta. caí, que... já contei isso aqui em outros episódios. Caí, quebrei a coluna no meio, tive resgate de helicóptero, teve de tudo. Já imaginou quanto ia custar eu naquele helicóptero, desesperado? Nossa. Falei, vou ter que vender minha casa pra pagar esse helicóptero.
Verdade. Ainda bem que você fez o seguro, né?
Ainda bem que o seguro cobriu tudo, inclusive o helicóptero. Eu fiquei internado, cobriu tudo.
E era super barato o seguro, né?
Nossa, você gastou, eu paguei tipo
R$100.
É, pra todos os dias.
É.
Muito barato. Então, gente, o seguro viagem é super importante.
Ainda por favor, mais... é.
Mas vamos pro próximo passo, Adolf.
Qual é o próximo passo?
Mais perto da viagem, comece a montar uma farmacinha.
Isso é minha cara.
A cara do Adolf. Gente, tem nada pior do que estar fora do Brasil, eu já precisei. Você precisar de um simples remedinho. Você não tem a mínima ideia nem do nome desse remédio naquele país. Olha, pra piorar, ainda tem alguns tipos desses remédios que são comuns aqui pra gente. Qualquer farmácia. Uma farmácia da esquina tem. Que eles só são vendidos com receita médica no exterior.
Ou seja, né? Aí você se ferra. Então sempre é bom montar aquela farmacinha, porque eu monto várias, né? Cada viagem é uma farmacinha
aí
diferente.
Aí eu pego os deles, ele é mais esperto que eu.
É, com medicamentinhos básicos, assim. Medicamentinhos ainda estranho, né? Por que eu falei medicamentinhos?
Sei lá.
Que você possa precisar. Eu mesmo já começo a minha um mês antes da viagem, pra não esquecer de nada.
Ele vai todos os dias na farmácia.
Não, mentira, eu vou uma vez só, mas eu levo uma lista.
É.
E é bom estar tudo, com tudo na mão, se tiver alguma estar durante a viagem, né? Porque, igual o Rafa falou, imagina, e se precisar de receita? E se você não achar aquele remédio? Fora que você, se você estiver no exterior, no Brasil é mais fácil, mas... E a língua é outra.
Pois é, eu já precisei no Vietnã e em Dubai, eu não sabia nem ler o negócio.
Então, imagina, e se a pessoa não fala inglês? Nossa, eu precisei na Tailândia também, né? Você lembra?
Uhum.
E aí a pessoa, eu tive que procurar no Google, eu tava com muita alergia, muita rinite, tive que procurar no Google o nome do remédio, como que era, como que poderia ser em tailandês. Fui na farmácia, mostrei o celular pro cara que só falava tailandês.
Certeza que tomou uma coisa estranha.
E tomei uma coisa que eu nem sei o que era, mas tive que tomar.
E outra dica, ó, se você faz uso de algum medicamento contínuo, tipo, sei lá, tem diabetes.
Tipo eu, que tenho enxaqueca.
Exatamente.
Eu uso um remédio contínuo. Todo dia eu tenho que tomar um remédio lá que a minha médica me passou. Então, o que eu tenho que fazer, Rafa?
Você tem que ir no seu médico e pedir aqui a receita médica, prescrição, em inglês. O inglês é o melhor, né? Ou pelo menos no idioma do destino que você vai. Vai para a Argentina, pede em espanhol. Pode ler sem inglês, mas pede em espanhol. Porque assim você não vai ter problemas na imigração. Porque às vezes, vamos supor, você vai fazer uma viagem de 10 dias. Você toma 2 remédios por dia. Você vai chegar com 20 remédios, 20 comprimidos, sei lá. A pessoa pode achar estranho, achar que você foi vender. Uhum. Às vezes o remédio não é tão comum no país.
Então, aqui no Brasil é tranquilo, mas quando é pra fora é melhor garantir. Então, nunca me pediram. É, a gente foi pra Europa, por exemplo, a gente ficou 2 meses. Eu levei tudo assim que eu podia de receita, tudo em inglês. Não me pediram nada, mas sempre é bom ter, porque vai que, né?
É, pois é, vai que a pessoa pega, apreende seu remédio, você vai ficar sem, não vai ter como comprar, porque você não tem receita.
Fora o problema que pode dar, né? Agora, eu, por exemplo, eu fico com o nariz muito ruim durante qualquer voo. Se for longo, então, como pro exterior, nossa, aí piorou, né? Minha rinite ataca totalmente.
Uhum.
Então, além de tomar meu antialérgico antes do embarque, eu sempre tomo, eu já vou com ele na mala de mão durante o voo, porque se precisar, tá ali, né?
É verdade. Se precisar de um medicamento, é melhor levar na mala de mão, né? Na mochila, com você.
Sim. É, ainda mais remédio que você, igual o Rafa falou, de uso contínuo, e qualquer um, né? Leve na mala de mão, porque você já pensou se a mala foi extraviada?
Pois é.
Você vai ficar sem seu remédio? Tô difícil. Sem seu remédio?
Pois é, e por falar nisso, quem tem qualquer tipo de alergia, como o Adolf, precisa estar sempre alerta. Ninguém merece todos aqueles sintomas. Coceira no nariz, nos olhos, ficar espirrando, nariz correndo.
Eu sei bem o que é isso, viu, Rafa? Agora, sabia que tem uma novidade? Desrinite é o mais novo antialérgico da Neoquímica que chegou agora para ajudar a gente com esses desconfortos. Seja durante um voo ou no dia a dia, ele age por 24 horas e o melhor, não dá sono.
Isso é bom. Então, desrinite-se e aproveite mais a vida.
Ah, isso aí.
Próximo passo, Adolf.
Passo 8. Hora de arrumar as malas e fazer um checklist final. Como vocês dizem, um checklist final.
Checklist. Tá chegando a hora da viagem. Isso é bom. A gente vai dando aquele friozinho na barriga, animação. Já nem dorme mais direito.
É, sim. Eu duas semanas antes eu já tô ansioso.
Eu faço a lista no modelo antigo, no papel.
Que lista?
Ué, checklist? O que eu tenho que levar na mala?
É que eu não sei. Eu só falo inglês, entendeu? Você falou checklist, eu falei lista. O que é lista?
Não, o que eu tenho que pôr na mala? O que eu tenho que levar de documento?
Não tá esquecendo nenhuma roupa, por exemplo? É, tem que pensar nisso. Você vai pro frio, tá levando a luva? Tá levando o gorro? Tá levando a térmica?
Vai pra praia, tá levando o sungão?
Tá levando... A gente esqueceu na última vez que a gente foi pra praia. A gente esqueceu do negócio de chupar na areia. Ela como chama?
Canga.
A canga pra poder deitar na areia. A gente esqueceu. Ou seja, a gente se ferrou.
Pois é. Faça a mala direitinho. E agora vem a parte principal.
Principal.
Porque roupa a gente compra. Agora, o documento, gente. Não pode esquecer o documento.
RG, passaporte.
Eu sou daqueles que eu olho 10 vezes o documento, eu vou para o aeroporto, na hora que eu entro aqui no... Não vou falar marca, não, no carro de aplicativo.
Eu também, eu vejo.
Eu vou
tudo.
Daqui até lá. Tô com passaporte. Se for um país que precisa de passaporte, né? Se for um país que precisa de RG, tô com RG, então eu fico desesperado. Eu vou daqui até lá.
Eu também, vendo tudo. O mais importante é dinheiro, né? Cartão de crédito e passaporte ou RG. O resto a gente dá um jeito. Agora essas três... E remédio, né? Igual a gente falou. O resto a gente dá um jeito. Compra no destino. Agora, passaporte, RG, remédio, dinheiro, cartão de crédito.
É, o RG no caso de país que precisa de RG.
É, exato. Se você não...
Então vamos continuar a listinha. Depois do documento, a passagem, gente. Por quê? Pode ser o e-ticket também, pode ser no celular, dependendo. Porque a passagem, você pode pedir... Normalmente pede para você na imigração a passagem de volta.
Verdade.
Mas também a de ida é bom você saber o número, né? Porque como é que você vai fazer o check-in?
Sim. Com certeza.
Como é que você vai chegar no aeroporto?
E a confirmação da hospedagem também, porque imagina você chegar no hotel e tem aquele rolo, ah, não tô achando sua reserva, não tô achando, então leva a sua confirmação para não ter problema.
Até paz. Seguro viagem, que a gente já falou, e também o certificado da vacina, se for preciso, não pode esquecer. Então vai fazendo essa listinha. E esses últimos todos que a gente falou, tirando o documento, né, que já tá com ele na mão... É bom você levar impresso.
Sim, para não ter problema. Até na imigração vai ajudar. Agora, outra coisa, a gente já falou, mas dinheiro e cartão, farmacinha, carregador de celular, todos os dispositivos eletrônicos que você for precisar, não esqueça. E tudo isso na bagagem de mão.
Isso. Então faz a listinha e leva para não esquecer nada em casa. Porque se chegar no aeroporto e lembrar que, putz, esqueci o documento.
Não, já era, ferrou. Aí vai perder o voo.
Próximo passo. Agora é o melhor dia.
Passo 9. O dia do voo. Se for de avião, a partir de 72 horas a 40 horas, 48 horas antes do voo, é bom fazer o check-in e escolher assentos. Algumas companhias até cobram se você não fizer pela internet. Sabia disso? É verdade.
Eu já quase caí nessa uma
pois
vez.
Pois é.
Ó, e vale também você ver se a companhia que você vai voar tem programa de fidelidade. Tipo, afinal, você pode acumular milhas. Normalmente o cadastro é gratuito, então você já faz antes da viagem. Você pode colocar um número, né, do seu programa de fidelidade no check-in online ou então no próprio balcão do aeroporto mesmo.
É verdade, isso daí é uma coisa que você tem que ficar atento para não perder as milhas.
Ainda mais uma viagem internacional, você ganha umas milhazinhas.
Nossa.
Depois você pode fazer uma outra dentro do Brasil, dependendo do destino.
Agora chegue pelo menos com 3 horas de antecedência para o check-in para despachar as bagagens com tranquilidade, porque tem fila, né? Então é bom ficar esperto.
Verdade, mas se for sua primeira viagem, vai com calma para você ir conhecendo, se adaptando lá com o aeroporto. E se você tiver conexão, pergunta para o atendente lá da bagagem se a sua mala vai direto até o destino final. Conexão é quando você vai, vamos supor. Vamos explicar o que é uma conexão.
Explique.
Você vai daqui para Londres.
Sim.
Aí você faz uma conexão em Lisboa.
Aham. Uhum.
Então isso é a conexão. Você dá uma paradinha em Lisboa.
Muda de avião.
Muda de avião. Escala que dá uma paradinha. Você troca de avião, tudo. Então é sempre bom você perguntar se a sua mala vai direto para o destino final. Ou se chegando, vamos supor, em Lisboa, você tem que tirar a bagagem, fazer um check-in de novo e despachar de novo.
Tá bom. Aí você já despachou a mala, já chegou lá com 3 horas de antecedência. O que você tem que fazer agora? Tem que seguir para o portão de embarque internacional. A segurança costuma ser bem mais rígida quando é voo internacional e principalmente com líquidos com mais de 100 ml.
Então, demora mais, então já deixa um tempinho.
Costuma ter fila, então tem que ir com antecedência para não ter problema. Passou... Eu já quase perdi um voo por causa disso nos Estados Unidos. Mas eu cheguei cedo, a fila estava muito grande, muito grande.
É, tipo, o problema é seu, você vai ter que sair chorando, deixa eu passar.
E não adianta, se você falar com o segurança lá do aeroporto, ah, meu Deus, meu voo, vou perder meu voo, ele fala, não tem o que fazer, não. Você tem que ficar na fila.
Vai pedindo para as outras pessoas.
Tem que pedir um por um.
É. E agora, de próximo passo, você vai passar pela Polícia Federal, saindo do Brasil. Então você vai ter que mostrar seu documento, seja o RG ou o passaporte. E se você estiver usando o passaporte aqui, pelo menos aqui em São Paulo é bastante, assim, tem muitas máquinas que fazem a leitura automaticamente, então tem menos fila.
Agora, uma coisa muito boa que você não pode deixar de fazer é dar aquela passadinha no free shop, né, Rafa?
Ah, é, gente. O free shop é aquela loja que vende as coisas sem impostos.
É, então. Aí, mas você sabe que agora que o dólar tá super alto...
Tem golpe também, de vez em quando.
O golpe tá aí, cai quem quer, né? Não, nem tudo vale a pena. Agora, se você for comprar bastante coisa, é melhor você deixar pra volta, porque você também vai passar pelo free shop e não vai ter que ficar carregando aquela, né?
A viagem toda.
E vale lembrar que agora o novo limite é de $1,000 por pessoa. Antes era de 500. Só porque o dólar antes era baixo, né? Agora que tá caro, agora eles aumentaram.
Não alcança esse valor, mas não.
Não, não dá.
E agora você vai ficar atento, passou ali do free shop, vão ter aquelas telas, televisões no aeroporto, você vai procurar o seu voo, lá na frente dele tem lá o número do portão. Segue pra lá, só seguir até achar o seu portão.
Aí aguarde sua vez de embarcar e curta este friozinho na barriga, porque dá muito.
Ô, Ar, deixa eu te falar.
Fala.
Essa sua última informação não ficou muito boa.
Por quê?
Porque curta o friozinho na barriga, você falou que tá óbvio que você tá lendo.
Ah, é? É verdade, né?
É.
Então...
mas não é possível que acharam também que a gente decorou isso, né?
Não, não é possível. Mas curta o seu friozinho na barriga.
São tópicos, gente. É só pra gente lembrar do assunto.
Agora eu não li.
Passo 10. Dicas para encarar os voos longos. Tá acabando, viu, gente? Não fica chateado, não.
Tá acabando.
Agora vem as dicas pra você encarar o voo internacional, voo longo às vezes.
É. Primeira dica, Rafa.
Apesar, ó, avião grande. Tem televisão. É. Normalmente tem televisão individual.
É, praticamente todos.
Não, né? Não, você já foi para os Estados Unidos sem televisão.
Ah, mas era um avião muito velho.
Ué, dependendo.
E já tem 10 anos.
Então, mas vale ter, por isso mesmo, vale você levar seu próprio passatempo, né? De comer, não, viu, Aleph? Você gosta, né?
É, não mais.
Você pode levar, tem que lembrar de levar músicas, podcasts, livros, tudo que faça você passar o tempo, porque tem voo que demora.
É verdade. E podcast, ó, escuta o nosso podcast. Verdade. No avião, porque vai fazer o tempo passar mais rápido.
E tem avião, tem companhia aérea que tem até Wi-Fi gratuito, mas é, não vai verdade. Contando com isso não, porque tem a maioria cobra.
Não, eu nunca fui nenhum gratuito.
Pois é.
Mas a Emirates, por exemplo, era $1 só quando a gente foi, né?
Ah, vai lá hoje pra você ver quanto deve ser.
É, agora eu vou perguntar pra alguém, que eu tô curioso. Mas a Gol, agora, pelo menos em voo nacional... Ah, o
WhatsApp tem, né?
Tá, liberou o WhatsApp.
Pois é.
Ó, voo internacional, eu não sei.
Ó, e uma coisa que você não pode esquecer, o carregador de celular. Porque afinal, né, gente, se você for ficar 12 horas dentro do avião, a bateria vai acabar assistindo filme.
Ainda mais ouvindo podcast, assistindo filme, no WhatsApp.
E o carregador por quê? Porque normalmente esses aviões também têm uma tomadinha USB lá, então só pode usar à vontade.
Agora, sabe o que eu sempre espero? Muito ansioso?
Eu sei.
Serviço de bordo.
Esse menino não dorme, Deus. Enquanto não passa. Não, pode ser uma bolacha, mas ele fica acordado ansioso.
Gente, a melhor parte do voo, porque pelo menos o tempo passa enquanto você come,
isso,
né?
Isso é verdade. Distrai.
Distrai muito.
Tem um movimento, né?
Então, e às vezes, se o voo for longo, tem almoço, jantar, café da manhã. Esse mesmo do Emirates tinha, nossa, tinha muita coisa.
Mas também a gente levou 14 horas pra chegar lá. Ó.
Tinha pizza, tinha café da manhã, tinha almoço, jantar, tinha tudo.
É isso. Então, a partir de agora, só curtir o voozinho e descansa, gente. Porque chegando lá, você já vai querer, vai estar ansioso.
É, mas quando chega, vem a pior parte pra mim.
Ah, eu sei.
Passo qual? 11. A passo temida 11. Imigração.
É, a gente fica meio apreensivo com a imigração. Lembra? A gente foi pro México antes da pandemia.
Nossa, você me deixou tava muito com muito apreensivo. Medo.
Gente, eles estavam barrando muito brasileiro.
Mas ainda estão, né? Na verdade.
Então?
Eu acho que estão.
Mesmo
tão?
Com visto eletrônico?
Não sei, sabia. Agora eu fiquei em dúvida, mas eu li umas pessoas falando sobre isso.
É que na época não precisava de visto pra ir pro México. A gente ficou nós com muito medo da imigração, porque tinha um monte de brasileiros sendo barrados sem motivo. Eles não explicavam por que você foi barrado. Não foi com a sua cara, volta.
E tem uns países que são mais exigentes mesmo, né? O México, agora eu não sei como tá, mas quando a gente foi, tava muito chato. Tem também Estados Unidos, Israel. A gente ficou morrendo de medo de Israel.
Nossa, Israel foi tenso.
Mas pra mim foi tranquilo, pra você nem tanto,
nossa,
né?
Nossa, eu fiquei uma hora lá conversando.
Não exagera, vai, uns 15 minutos.
Pra mim foi uma hora.
É, pra você foi uma hora.
Tava morrendo de medo de me levarem pra
salinha. Eu passei antes, eu fiquei esperando, ele não aparecia. Nossa, foi me dando um desespero.
Fiquei morrendo de medo de me levarem pra salinha, mas não fui não. Mas eles ficaram implicando. Eu tive que, por isso que eu falei, a gente já falou de imprimir. Eu tive que mostrar tudo. Eles queriam saber todos os hotéis que eu ia ficar, todos os passeios que a gente ia fazer. Nossa, tipo assim, despediram tudo, tudo, tudo.
Então, por isso que a dica é, leve tudo impresso, tá? Por favor.
Exatamente. Então, como a gente falou, a gente já foi pra tudo quanto é tipo de imigração. Tem aquelas que só pedem nada. Mostra o passaporte, carimba, oh, bem-vindo. Na língua local, claro. Mesmo que seja Portugal ou Angola. E é também aqueles que são mais chatos, que pedem toda a pastinha, como eu falei aqui de Israel. Então, seja calmo e tenha... Seja gentil com a gente. Não com a gente, né?
É,
com
a gente
da imigração.
Por isso que sempre é bom você levar a pastinha com tudo impresso, porque se você não falar o idioma, fica mais fácil. Mas também só vale mostrar se pedirem. Não vai chegando entregando tudo, não. Se ele pedir, você mostra. Se não pedir, não mostra. Agora também pode relaxar, porque se você for, por exemplo, para os Estados Unidos e você não conseguir falar inglês, eles vão arranjar alguém que fale espanhol ou português se você ficar muito nervoso, se precisar. Então, né? Então pode relaxar
quanto a isso. Mas é o caso dos Estados Unidos, porque tem muito brasileiro.
Ah, é. Mas acho que pelo menos quase todo país espanhol vai ter alguém que fale.
Espanhol a gente arranha.
É, portunhol, dá pra dar um jeito, é.
Pronto, gente, acabou. Agora é só curtir a sua viagem internacional, marcar a gente na hashtag Esse Mundo é Nosso, que a gente vai ficar feliz.
É, por favor, né? Marque a gente. E você já sabe, qualquer dúvida...
EsseMundoEnosso.com.br.
Manda pra gente também no Instagram, no...
Qualquer
lugar.
Rede social, @ Esse Mundo é Nosso.
Ah, adorei, foi muito bom esse podcast, hein? Espero que tenha ajudado todo mundo.
Deu saudades, né, de fazer aquele friozinho na barriga.
Nossa, muita saudade.
Mas bem que depois da pandemia não viajei nenhuma vez pro exterior, já vou sentir de novo.
Vai, eu também, não vejo a hora.
Obrigado,
valeu,
gente.
Valeu, gente, até a próxima. Tchau.
Até a próxima, tchau.
Esse episódio e todas as dicas são um oferecimento de Desrinite.